espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais uma emissão do Espaço Entrevista, hoje com Bruno Sousa, é o presidente da Irmandade do Espírito Santo e Trindade de Santo Amaro, que no próximo mês de março vai promover um workshop de desmancha, corte e preparação de carne de novilho jorgense. Ora, Bruno, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco neste Espaço Entrevista, aqui na Voz de São Jorge. E para falar um pouco daquilo que é este workshop, mas também um pouco daquilo que é o trabalho da própria Irmandade, das mais recentes, digamos assim, a mais nova Irmandade criada em São Jorge. Antes de mais, obrigado uma vez mais por teres aceito o convite de estar aqui. E o que é que leva à Irmandade do Espírito Santo de Santo Amaro a realizar este workshop de corte, desmanche e preparação da carne de novilho?
Boa tarde, Norberto. Antes de mais, agradecer o convite, o teu convite e o convite de Henrique Avassouros para estar aqui presente à conversa contigo, que é sempre bom e enriquecedor para mim, como para todos nós jorgenses, e falar com a nossa rádio é um orgulho, e divulgar um pouco daquilo que é nosso através da nossa rádio é de veras importante. Agradecer também, aproveitar o momento para te agradecer o trabalho feito pelo Henrique Avassouros neste tempo. E embora os tempos sejam difíceis, a Revações continua a manter-se de pé e a fazer um excelente trabalho, e é a rádio que todos nós de São Jorge devemos ouvir, ou pelo menos mais tempo devemos ouvir durante o dia. Pronto, sentando um pouco mais na tua questão, o que leva a Irmandade do Espírito Santo a promover este workshop? As Irmandades do Espírito Santo todas trabalham durante o ano com carnes, mais na época dos jantares do Espírito Santo, que é entre o domingo de... logo o primeiro domingo a seguir à Páscoa e o domingo da Trindade, todas as Irmandades ou todos os lugares da nossa ilha trabalham com carnes e usam aquele que é um dos produtos neste momento de maior importância da agricultura no mercado jorgense. A par disso, pronto... Vamos, não, isto não é um trabalho direcionado para as sopas do Espírito Santo, mas sim para a carne jorgense e para a divulgação e para a nossa aprendizagem de como mexer e trabalhar estas carnes como deve ser, da forma mais acertada. Não é que se tenha trabalhado de forma errada até aqui, para aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa cultura, mas há técnicas novas, há métodos novos. O próprio saborear das carnes é diferente e tem-se constatado que as carnes de novilho ou de vaca ou assim são sempre mais rijas de trabalhar e de confeccionar, e são rijas não pela carne na ter qualidade, porque a tem e porque nós conseguimos comprovar isso nos mercados atuais. Que não sou propriamente eu a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas vejo isso aí e ouço as notícias, não por não saber para essa carne ser boa, mas porque estamos a utilizar neste momento as técnicas mais corretas para a confecção dessa carne e para a degustação dessa carne. Com isto, este workshop nasce de uma conversa aqui com o José Alexandre Coelho, que será quem vai ministrar este workshop. E nasce numa nessa conversa em que ele me diz que podia vir cá a São Jorge dar uma formação de desmancha de carnes e como se trabalhar as carnes, pronto. Isto num jantar onde se fala de muita coisa e falámos sobre isso durante um bocado, pois a conversa divagou e tomou outro rumo, mas fiquei a pensar nisso. No dia a seguir falei com um membro da Irmandade, ou com mais alguns, mas principalmente com um, onde lhe partilhei a ideia, e porque não fazer um workshop de mancha de carne de novilho e saber como é que se trabalham as carnes. Epá, é boa ideia, foi-me respondida a boa ideia, e vamos tentar ver isso nesse sentido. E contatei logo o José Alexandre e disse, olha, a conversa do jantar de ontem vai dar frutos, vamos avançar aqui com... Até na altura disse-lhe com um curso de desmancha de carnes. Ele disse, isso deve ser um curso, o curso é um bocado delicado, vamos tentar arrumar isso para outro sítio, e depois também aqui, através da análise do que são estes eventos, conclui-se que se devia fazer um workshop. O workshop nasce aí e tem origem, a ideia é essa, e começámos logo a trabalhar e a tentar perceber o que é que se podia fazer, como é que se podia fazer, e em longas conversas, e isto depois foi ganhando proporções. O José Alexandre foi falando aqui sobre as técnicas de corte da carne e como é que seria, e que pessoas é que deviam ir, e que frisou, e bem, e que também já fazia parte da nossa ideia inserir pessoal da restauração nisto, porque é o nosso produto, é levar o nosso produto à mesa da restauração jorgense.
E é importante eles também terem esse conhecimento correto, digamos assim, não é?
Sim, sem dúvida, porque tem que saber, ou seja, vão aprimorar as técnicas para confeccionar e servir, e a boa apresentação e a boa confecção da carne jorgense. E isso passa por primeiro contacto com a carne, que é quando chega à carcaça, saber desmontar da forma correta, e saber separar as peças, e saber-las trabalhar, e saber-las identificar, e até, pronto, numa parte mais avançada, saber colocar o devido valor a cada peça, porque nem todas têm uma carcaça comprada em bruto por um preço, mas depois cada peça tem o seu preço, e isso poderá ser enriquecedor aqui para a restauração jorgense. Pronto, e o workshop também é aberto a mais inscritos, todas as pessoas que se queiram inscrever e fazer parte deste workshop são bem-vindas.
Qualquer pessoa pode fazer, pode se candidatar, pode se inscrever neste workshop.
Sim, qualquer pessoa pode se inscrever neste workshop.
Para fazê-lo, como devem fazer?
Podem fazer através do e-mail da Irmandade, que está publicado já, e podem fazê-lo telefonicamente. Vai sair, agora em pouco tempo, vai sair o cartaz que vão estar disponíveis dois números de telefone para fazerem essas inscrições.
Quais são as expectativas que a Irmandade tem para este evento?
As expectativas são sempre as melhores, não é? Quando se promove um evento, quando se faz qualquer coisa, qualquer evento, qualquer atividade em prol da comunidade, embora este seja um evento para a agregação de fundos, as expectativas são sempre as melhores, as mais altas, não é? Contamos servir aqui entre 150 a 180 pessoas no jantar de degustação que vai resultar do workshop das carnes. Isso seria uma receita muito interessante para a nossa Irmandade. Mesmo muito interessante.
Contam com apoio, certamente, para a realização de um workshop deste género?
Sim. Contamos com apoio, sobretudo porque a Irmandade do Espírito Santo entende que devemos, todos os eventos, mas em particular este, é um evento um bocado delicado, porque fala-se aqui em vários setores, fala-se aqui no setor da produção agrícola, fala-se da restauração, e depois fazer o elo de ligação entre quem vende e quem compra é sempre um bocado delicado mexer nisto. E então, para se conseguir aqui uma harmonia deste ponto, será juntar o maior número de entidades possíveis que tenham a ver com este ramo, para que se consiga fazer da forma correta e que se consiga divulgar e as coisas correrem bem. Contudo, temos, e respondendo um pouco mais à tua questão, que já te veguei aqui, temos muito apoio, temos apoios do município de Velas, temos apoios da Associação de Agricultores da Ilha São Jorge, temos apoios do Serviço de Desenvolvimento Agrário, da Escola Profissional da Ilha de São Jorge, e até temos apoios aqui de alguns particulares que são sócios da Irmandade, que vão ajudar, pronto, com alguns gentes e com algumas atividades, e a trabalhar aqui, e também grelhadores, lenhas, tudo isso.
Tudo parece, é bem-vindo também, não é?
Bem-vindo, e parecendo que não, dá muito trabalho.
A questão, fala-se aqui da importância de saber cortar a carne, saber prepará-la, mas também a qualidade da carne também é importante. São Jorge é reconhecido por ter um bom produto, quer do leite, quer da carne. A carne de São Jorge é das melhores, pode-se assim dizer?
Para mim, sim. Para mim, a carne de São Jorge não é das melhores, é a melhor. E é melhor porque sou jorgense, mas sempre gostei carne daqui e o nosso produto é sempre estranho quando se vai comer a casa de outra pessoa. E o que eu digo com isto é quando se come o produto de outro sítio, não sabemos como é que o animal foi criado, que género de pastoreia que fez, se foi forçado com rações e com vitaminas. E é diferente. Aqui sabemos que o animal tem um pastoreio tranquilo, que com boa erva, que pronto, mesmo os transformados, os derivados da erva e do milho, são de boa qualidade. Os animais, pronto, conseguem ser saudáveis e essa carne transmite-nos a nós saúde quando consumida.
E traduz também alguma tranquilidade, digamos assim, na hora de confeccionar.
Sim, muita, porque a carne, no caso em particular deste evento, que também será novidade para mim, não é? Embora eu já tenha degustado algumas carnes grelhadas, mas todo este evento também será novidade para mim. Mas a carne, quando consumida, convém que seja de qualidade. E aqui, no nosso caso em particular, a carne é associada à gordura. E a gordura da carne para este género de evento é fundamental. Que haja um determinado teor de gordura na carne. E pronto, e como para outros eventos, que também isso aí a nível ilha e até a nível regional são muito produzidas e confeccionadas as sopas do Divino Espírito Santo, embora hajam várias receitas e vários métodos que variam de lugar para lugar e de ilha para ilha. No nosso caso em particular, em Santo Amaro, que posso falar, também é sempre pedido por quem confecciona as sopas, que a carne tem uma determinada qualidade, que o animal tenha feito um engorda recente antes de ser abatido, para ganhar alguma gordura e ganhar algum músculo para a carne ser boa, né? E aqui conseguimos ter uma noção um pouco mais aprofundada.
Já há animais escolhidos?
Já. Neste momento já temos um animal escolhido. Já temos um animal escolhido, já está a ser feita essa engorda. É um animal, um animal com qualidade e que irá atingir o teor de gordura pretendido. Sim, já está escolhido e já, pronto, digamos que já temos a fotografia do animal.
Muito bem. Bruno, esta é uma das ações da Irmandade do Espírito Santo e da Trindade de Santo Amaro, que foi fundada em 2023, não é?
Sim,
se não me engano.
É 14 de
maio. Uma Irmandade bastante recente. O que é que leva a fundar uma nova Irmandade na freguesia? Portanto, isto era uma área que estava, digamos assim, abandonada na freguesia?
Eu não diria abandonada, mas que enfrentava dificuldades, sim. Enquanto açorianos, e no nosso caso em particular jorgenses, mas todos os açorianos têm uma grande devoção e uma grande crença pelo Espírito Santo. E nunca abandonou o Espírito Santo, mas no nosso caso em particular, Santo Amaro enfrentou grandes dificuldades nas festividades do Espírito Santo, onde chegou mesmo um domingo do Espírito Santo a não haver qualquer festividade. Ora, isso choca qualquer cidadão, não é? Enquanto açorianos e jorgenses que somos, e que faz parte da nossa cultura e da nossa vivência, aquele domingo haver a festa na freguesia, embora seja com pouca gente, porque poucas pessoas, cada vez menos.
Com pouco ou com muito, mas é importante ter essa marca, não é?
É importante ter essa marca. É fundamental que nesse domingo haja essa festa, que a porta esteja aberta, que hajam pessoas à volta, que sente, que se deguste a massa, o queijo, os termossos, o vinho, pronto. E que haja um pouco de conversa e que haja festa, sobretudo que haja festa. Na altura, isto começou a enfrentar essas dificuldades, o Espírito Santo em Santo Amaro, e já antes do Covid já começava a apresentar algumas, e depois agravaram-se pelo afastamento das pessoas, para a comodidade em casa e pelo desinteresse. Também é certo que quando não se promove, perde interesse. Alguém tem que dar o passo e alguém tem que promover. Pronto, as festas enfrentavam essa dificuldade e nós, entretanto, o despertar desta Irmandade acontece a partir do momento em que a Senhora Maria do Espírito Santo, uma pessoa já da idade avançada e que teve a amabilidade de cuidar do espólio do Espírito Santo durante mais de 40 anos, que é obra. Mas ninguém, penso na geração atual e nas vindouras, mais ninguém consegue fazer isso, nem vai querer fazer isso e ter essa responsabilidade, porque sobretudo é uma responsabilidade muito grande. Ter o espólio do Espírito Santo em casa, cuidar dele e mantê-lo, e entregar às pessoas e saber como é que as coisas estão e como é que regressam e as condições em que regressam, é delicado e é complicado. E pronto, a Maria Espírito Santo também a idade não perdoa, não é? E foi avançando, entretanto, por um problema de saúde, resolveu, a família resolveu entregar à Igreja o espólio do Espírito Santo. Ora, o espólio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, embora pertence ao povo e foi entregue, neste caso, à Igreja, é uma matéria sempre que é delicada por si só. Então, o seu padre, na altura, que era o padre Santo Costa, resolveu que não, que o espólio não devia ficar na Igreja e que pertencia ao povo e que o povo tinha que resolver essa situação e que devia ser chamado a resolver. É a responsabilidade, por assim dizer, não é? Pronto, convocaram uma reunião foi anunciada na Igreja e para a freguesia toda, onde apareceram, infelizmente, poucas pessoas. Apareceram poucas pessoas nessa reunião. Mas foi bastante produtiva. Embora com poucas pessoas, a reunião foi discutida alguns pontos e há sempre controvérsia no que respeita estas matérias. Foram discutidos alguns pontos e foram partilhadas ideias, e uma ideia que já era há algum tempo minha e que eu já tinha falado com a Sra. Maria Braga e com o Padre Ruben Pacheco, que era fundar uma Irmandade em Santo Amaro, foi exposta e foi aceita. E nesse mesmo dia, para bem da comunidade e para que as coisas começassem logo a trabalhar bem, já saiu dessa reunião indigitada a Comissão Instaladora. Foi composta por 7 pessoas e começámos logo os trabalhos. Isto não parou, a máquina começou logo a avançar rapidamente. Isto foi em fevereiro, penso, se não me falha a memória, 4 de fevereiro que aconteceu essa reunião, ou 7 de fevereiro. Começámos logo os trabalhos, em março já tínhamos número fiscal atribuído. Foi reunir documentação, foi criar estatutos, apresentá-los aos sócios, fazê-los aos supostos sócios, que não eram sócios ainda na altura, mas os interessados, fazê-los concordar com isto e avançar com a instalação e com a escritura de fundação da Irmandade, que aconteceu no quinto domingo do Espírito Santo em 2023, o dia 14 de maio.
E assim é reativada estas festividades.
Assinaste a Irmandade do Espírito Santo com a finalidade de cuidar, isolar pelo espólio do Espírito Santo, logo em primeira. Isto é o principal propósito que nasce esta Irmandade, e recordo-me bem que na altura foi frisado, e pronto, isto sempre que há reunião e muitas pessoas, há muitas ideias, muitas conversas, e foi frisado que nós não íamos ter responsabilidade sobre as festas e pronto, é verdade que isso depois acabou por não acontecer. Começámos por zelar pelo espólio, já na festa de instalação já começámos logo a vir com algumas ideias, reativámos a tradição do carro de bois, que há cerca de 30 anos que estava extinta. Reativámos essa tradição, trazer o carro de bois enfeitado para o Real. Já nesse ano começámos, logo na festa de instalação começámos com isso, já nas mordomias desse ano houve carro de bois nos dois fins de semana, e fomos promovendo e fomos ajudando. Começámos a ajudar a enfeitar o carro de bois, depois fomos regulando sempre as festas e procurando novos mordomos para dar a festa, porque no fundo Santo Amaro funcionava antigamente com dois mordomos, do tempo que eu me lembro, para trás ainda era diferente. com dois mordomos, ou seja, eram duas casas convidadas a dar no fim de semana do Espírito Santo, a festa, e outras duas casas para o fim de semana da Trindade. Agora, pronto, com o evoluir dos tempos e com a dificuldade que as pessoas têm e tudo isso, damos a liberdade de ser apenas uma casa, se entenderem assim. É apenas uma casa que faz essa festa e fazem isso no tempo que conseguem e da forma que conseguem. E pronto, fomos.
E a Irmandade está lá para ajudar também no que for preciso, não é?
Está sempre lá para ajudar.
E tem sido, nestes últimos dois anos, tem sido fácil conseguir pessoas que queiram continuar com esta tradição?
Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Neste momento já temos. Para este ano 2026 já foram indigitados os mordomos. E, entretanto, na mesma data em que falámos com estes mordomos, ainda em 2025 falámos com eles, já ficou decidido também os mordomos para 2027. E já há alguns que sabem que vão ser em 2028 e 29 e já começam a falar nisso e já é essa.
Ou seja, já há aqui já alguma garantia que possa não voltar atrás e as coisas andarem aqui no seu ritmo como.
Sim,
como
sim.
Se espera, não é?
Sim, sim.
Não é como deve ser, mas como se espera.
Sim, como se espera. Isto pronto, nem sempre trabalha e corre conforme o que era a tradição e a essência mantém-se. A tradição vai divagando um pouco, mas...
Os tempos também são outros,
são
não é?
Outros, são diferentes.
É, temos que pensar que isto também vamos evoluindo no tempo e há sempre aqui algumas adaptações. Mas, como dizes, a essência está lá, não é?
A essência está lá. A essência mantém-se. Mantém-se e a vontade, vê-se que a vontade de muitos mantém-se. E, sobretudo, tem-nos orgulhado muito agora os últimos tempos e os últimos... porque isto já é o terceiro ano que fomos falar com mordomos para darem a festa... E tem-nos orgulhado porque há pessoas que têm casa em Santo Amar, que estão até a trabalhar noutras ilhas e a viver noutras ilhas, mas vêm cá. Eles vêm cá, fazem a festa e participam e fazem aquilo com o maior agrado e com o maior sentimento. Conseguem fazer tudo como recordam-se do que era, fazem a festa e depois regressam à sua terra e à sua vida, mas vieram cá cumprir aquilo que era o legado que lhe foi deixado por antepassados.
Há essa necessidade, digamos assim, de fazer cumprir aquilo que era a tradição?
Sim, ainda continua a haver. Continua a haver e nota-se que muitas gerações vendedoras que vão suceder os pais, não é? Ou seja, já a segunda geração, já começam a ter ideias, já começam a querer e a pensar... E até alguns já comentam assim, mas a mordomia só volta a passar aqui, nesta casa, daqui a 30 anos. Pronto, há de acontecer, poderá ser mais cedo, poderá nascer, até pode haver uma alteração ao modelo que foi criado, porque foi reformulado este modelo, mas já pensam nisso, já pensam quando é que voltam a dar a mordomia.
Uhum. O Bruno é um jovem. É um jovem. Está também, desde novo, envolvido nestas tradições, digamos assim, da sua comunidade, natural de Santo Amaro.
Sim, sim.
Está envolvido nesta criação da Irmandade. É o, atualmente, é que é, está à frente, que é o presidente.
Presidente da direção, sim.
A direção.
Sou o fundador.
Mas também está envolvido noutras atividades. Desde novo, também, na música. Gosta muito de estar envolvido nestas atividades também, recordo-me dos bailes de carnaval, também.
Sim,
está por dentro.
Já participamos folclores, já teatros.
Folclores, teatros, exatamente. É alguém que se interessa por estas tradições. O que é que o leva a participar? Agora, falando um bocadinho do Bruno em si, o que é que o leva, qual é o bichinho que tem dentro de si que o traz para manter estas tradições?
Pá,
é a necessidade de ou é a vontade?
É a vontade. É a vontade. É a vontade associada à necessidade. Curiosamente, eu comecei a aprender música na altura com 12 anos. Não, ou talvez mais cedo, 10.
Era novo.
Sim, na altura sim. Depois, entretanto, eu nunca fui uma pessoa muito teórica, sou mais prática. E comecei a achar que aquilo não tinha pernas para andar. Porque estar ali, ir ali duas, três vezes por semana, à noite, que era de inverno, Na altura, o mestre Maria Furnas já era mestre da Banda Filarmónica, mas haviam outros senhores que é que nos davam a escola de música, o Avelino Teixeira, o senhor Jorge Sousa. Epá, e pronto, e perdão-me a expressão, mas pregavam-nos, havia uma valente seca, e eu não estava para aquilo, eu não era muito teoria, não achava piada a teoria, e acabei por abandonar aquela aprendizagem, arrependo-me muito, mas acabei por abandonar aquela aprendizagem. Também a própria vida em casa dos meus pais era diferente, era uma vida um bocado mais direcionada para o trabalho e para outras ideias. E embora o meu pai tenha sido músico durante muitos anos, nenhum dos filhos chegou a ser músico, senão eu, e agora bem mais tarde. O que me faz integrar na Filarmónica foi há alguns anos, já salvo erro, no final de 2011, por consequência das obras do edifício na altura da Recreia Marense, que é atualmente o edifício da Banda Filarmónica de Santo Amaro. Houve muitas complicações, também na altura o país entrou em crise e fruto tudo de um conjunto de situações que aconteceram que foram um bocado desagradáveis, também não vale agora a pena referir, a Sociedade Recreia Marense ficou sem direção. Existia legalmente uma direção, mas também por falta de tempo e disponibilidade deles e por todo o processo ser complicado, acabaram por abandonar a Filarmónica. Abandonaram é um termo um bocado forte, mas foi mais ou menos isto que aconteceu. Abandonaram a Filarmónica, aquilo ficou um bocado de parte. Na altura também foi chamado o pessoal a participar e a inteirar-se da situação. Houve uma reunião que eu recordo-me, que era no em frente à Casa do Povo, havia um antigo estabelecimento comercial, que era um mercado e um café. E era lá que estava, entretanto já tinha sido extinto esse mercado e esse café, e era lá que estava alojada a Banda Filarmónica por falta de sede, porque a sede tinha ido ao chão e estava em obras. Fomos chamados lá um grupo de pessoas, onde fui eu, o Roger Sousa, o Márcio Sousa, o meu irmão, Alexandra Dias, o Celso Furnas, o Jorge Furnas, a Alice, agora falecida, a Alice Silveira, a Marília, o Rui Ávila, a Burs Silveira, pronto, um grupo de pessoas. E começámos ali a discutir como é que aquilo ia ser, como é que seria, como é que não seria, e onde o mestre Maria Furnas é uma pessoa, o mestre Maria Furnas é uma pessoa interessante. É bruto, mas objetivo. Aquilo não há, aquilo tem que ser assim, e o homem quase raramente erra. Quase sempre está certo. E onde ele disse, epá, isto só há aqui um caminho, é vocês têm que formar uma direção e aguentar a casa. Pronto, e a gente começámos a trabalhar a partir daí e vimos que legalmente não era possível, devido às dificuldades da casa e aquelas dívidas da obra e tudo isso, então criámos uma direção fantasma. Uma direção fantasma onde fomos trabalhando, enfrentámos grandes dificuldades, porque na altura ensaiavam nesse mercado de verão, era extremamente quente, era uma dificuldade, porque aquilo é uma laje, a cobertura é uma laje exposta ao sol, fechada todo o dia, só apenas com uma janela e uma porta, era de uma dificuldade extrema. Os músicos queixavam-se, isto, embora tendo começado no mês de dezembro, logo à frente, em junho, julho, já estávamos a enfrentar dificuldades. E pronto, começou a haver um problema. Precisa resolver este problema, pronto. O que é que fizemos? Bem, cabe-nos a nós resolver esse problema. Fomos pedir, que também já na altura extinta, a Cooperativa Agrícola de Santo Amaro, fomos pedir uma sala de reuniões que existia lá, bastante interessante também, onde já estava alojada a Junta Freguesia, na garagem ao lado, e cederam-nos essa sala. Pronto. Ficámos contentes, olha, temos aqui uma solução. Transferimos tudo para lá, cadeiras, instrumentos, né? Transferimos a Filarmónica, que começaram a ensaiar onde o mestre Maria Furnas, um dia de chuva, uma tarde de chuva, isto já quase um ano depois de estarmos a trabalhar nisto, chamou-nos lá, onde fui eu, o Roger e o Márcio, chamou-nos e ele disse, epá, eu não tenho condições de ensaiar aqui, isto parece um tanque. Isto faz ressonância, o som, e pronto, todas aquelas coisas que a mim era tudo alheio, passava do lado, tecnicamente não percebia nada de música. E pensei na minha cabeça, passou assim, mas então o que este homem quer, afinal? E perguntei-lhe, mestre, mas então arranja-nos uma solução. Se tem um problema, arranja-nos uma solução. Ele disse, a solução estava em baixo, mas isto sempre voltar de costas. Mal olhava para nós como que se nós tivéssemos culpa disso. Não por ser mau, mas por ser a própria forma dele ser assim. Ele disse, pá, vocês vão pedir ali em baixo a Casa de Povo ao César Amarante. E ele vai-vos emprestar a Casa do Povo para a gente iniciar lá a Banda Filharmónica. E disse, pronto, vamos tratar disso. E ele disse, não, vamos, vocês vão. Vão agora e vão já e vão lá falar com ele, que o homem está em casa esta hora. E assim foi, fomos lá, falámos com o homem. Pronto, vimos haver uma conversa também um bocado sobre alguns pontos, que até o Sr. César tinha razão, quando dizia que pá, a malta jovem, quando ninguém se tinha testado para a Casa do Povo, e agora havia um interesse. E aí ele tinha razão. Havia, ou seja, o desinteresse que nós tínhamos por tudo, estávamos a começar a sofrer com isso. Ou seja, estávamos iterados a situação, estávamos a começar a fazer parte, tínhamos que arranjar soluções, e as soluções passavam por edifícios e por as pessoas que já seguravam isso há muitos anos, e tivemos que conjugar aqui a malta que andava alheia a tudo isto, teve que aprender com quem estava. E tivemos que, pronto, começar a inserir com eles, e a jogar com eles, e a trabalhar com eles. E foi difícil, foi um período difícil. Mas nesse próprio dia, o Sr. César Amarante veio a São Tomar, entregou-nos uma chave da Casa do Povo, e ele disse, olha, vocês têm aqui este quarto. O quarto era pequeno. E dissemos, pá, o quarto não cabe a Filharmónica. Ele disse, pá, vocês tiram aqui esta parede, não estragam mais nada, tiram esta parede, e tem quarto para ensaio da Filharmónica.
E ficou o quarto de ensaio da Filharmónica.
E foi aí que nasce a minha ligação à Filharmónica. Durante 2 anos andei ali. E alguns anos mais tarde, penso que já foi em finais de 2018, o Zé Maria Furnas um dia telefonou-me. Na hora do almoço, ele disse, o que é que vais fazer mais logo? Ele sempre pedia um favor e dizia que sim. Disse, ao mestre, não, eu logo vou trabalhar, e quando chegar a casa, depois vou jantar. E ele disse, eu preciso de uma ajuda a vir na Casa do Povo. Tu tens que me ajudar mais logo à noite, tu é que sabes fazer aqui. Está bem, pronto. Mas é preciso falar muita coisa. Não, leva só uma mala ferramenta que a gente vai chegar lá. E cheguei lá, mestre, então. E ele disse, pá, senta-te ali, arranja-me um papel. Disse, mas é para aprender música? Não, eu não. Eu consegues, sentas-te aqui. E já com 34 anos, eu pensei, como é que eu vou fazer?
Como é que quiseste aprender com 12?
Acabou por o karma, como assim se diz, o karma, pronto. Mas aprendi, na altura aprendi música, e foi a partir daí a minha ligação à Filharmónica. Depois mais tarde entrou o meu filho, a minha filha, e isso faz-me estar ali, faz-me crer que aquilo continue, que perpetua no tempo, não é? e que um dia me vá embora, mas que eles fiquem. Uhum. e que já sejam os filhos deles. Ou,
para aquilo que ou vejo, é fácil, achas que vai ser fácil trazer os jovens para estas instituições?
Eu diria que não é difícil. Há formas de o fazer. Os jovens, há uma certa forma de trabalhar com eles que é totalmente diferente daquilo que era a forma de trabalhar connosco, e o mesmo aconteceu aos nossos pais, não é? É um bocado delicado, digamos assim. É delicado eles aliciar os jovens, e depois é interessante, depois de os aliciar e eles começarem e ganharem gosto, é engraçado de ver e é interessante de ver, porque eles ganham gosto mesmo à série. E depois é como fazer parte de um clube de futebol. Ao início não se sabe bem de que equipa é que vai ser, se calhar vai ser de uma equipa ou de outra, conforme o pai é, ou o avô, ou até um amigo. Mas depois de ser daquela equipa, é a sério, e vai-se defender a camisola, e vai ser aquilo que vai ser, e tem que ser a sério. Epá, felizmente em Santo Amaro temos muita, muita malta jovem, talvez seja a banda mais jovem do concelho, com mais pessoas jovens do concelho. Tem muitos menores com a música, tem depois dos 30 para baixo há muita gente, e músicos dos 30 para cima somos muito menos. Se formos a um jogo de futebol, se calhar não conseguimos fazer equipa perante os novos. Vamos ficar na bancada a ver duas equipas de novos a jogar. Isso é bom, isso é interessante, isso é engraçado.
Manter as tradições é importante. Por falar em tradições, estamos a aproximar de mais uma época, que é o Carnaval, e o Bruno também está envolvido nos bailinhos de Carnaval.
É verdade, é verdade, é verdade.
É... E já é reconhecido aqui pelas suas ações, digamos assim, durante estes bailinhos.
Sim, há algumas peripécias assim um bocado mais engraçadas às vezes que acontecem, umas surgem melhor, outras pior. Mas sim, faço parte do grupo do bailinho de Carnaval da Casa do Povo de Santo Amaro, já pelo terceiro ano consecutivo. Estamos agora a ensaiar e vamos sair este ano com um bailinho outra vez. Vamos percorrer algumas sociedades, vamos ao auditório, vamos estrear em Santo Amaro, vamos trazer alegria aos sabões, vamos trazer piadas, para uns terá, para outros não, né? Obviamente que é assim, quem sobe ao palco nunca consegue agradar o público inteiro de uma sala, mas sim, mas vamos outra vez, e eu faço parte disso também já há alguns anos. Já tinha iniciado no grupo Folclore dos Rosais, foi o meu primeiro bailinho, também era uma coisa que também não me passava para a cabeça que pudesse acontecer, e aconteceu. O Gil Ávila também pronto, uma grande imagem do Teatro Jorgense, dos bailinhos, uma referência, e voz, uma pessoa da cultura jorgense, digamos assim. Foi ele que me levou para isso, e também um bocado à semelhança do que aconteceu a Maria Furnas. O Gil também é assim um bocado macaco nisso. E o Gil também disse-me: epá,
também precisou de ajuda.
Mas o Gil vai sempre assim, o Gil precisa sempre de ajuda para qualquer coisa e nunca é bem para a realidade. E apresentou-me um papel de bailinho e disse: epá, tu és doido, não vou fazer isso. E eu: fazes. E o Gil disse assim: epá, tu já representas no dia a dia, isto é só meter na prática aquilo que tu fazes. E pronto, realmente, epá, começou. E quem gosto por aquilo é engraçado fazer um bailinho, embora seja cansativo e chato.
Porque... E consegue-se juntar aqui uma equipa para trabalhar?
Consegue-se, mas é difícil. É difícil, Norberto, porque...
Hoje em dia o que é que não é difícil?
É quase tudo é difícil hoje em dia. Fazer as pessoas saírem num período de inverno de casa e que esse período de inverno é interrompido pelo Natal, é difícil. Porque ao final de um dia de trabalho, chegar a casa... Pá, uns dias melhores, outros piores, porque a vida do cotidiano é assim mesmo. E cada vez mais há preocupações e já se fala muito do stress. Eu não acho que nós tenhamos stress. Temos preocupações e temos problemas para resolver. Isso gera algum stress, mas pronto. Não vivemos ainda num ambiente para ter um stress muito elevado. Mas temos trabalho e preocupações e coisas para fazer, que toda a gente tem, não é? Além do trabalho... Pois já há a vida em casa, com os filhos, a cozinhar, a lavar e passar roupa e arrumar a casa e tudo isto. E pronto, e ainda muitas pessoas têm mais um trabalho para além do que é o trabalho das 8 horas. É difícil fazer essas pessoas saírem de casa e irem a trabalhar em prol do bem comum, e neste caso do para a cultura e para um bailinho, porque um bailinho dá muito trabalho. O bailinho começa a dar trabalho logo a partir do momento que cá pergunta assim: vamos fazer um bailinho? E a partir desse momento dá trabalho e é complicado, porque tem logo que decidir o que é o assunto. Vamos falar sobre o que é este ano e o que é que será o assunto geral para ter piada e para haver uma história. O que é que é? Depois, decidido o assunto, há que escrever o texto, há que arranjar quem escreveu o texto, que geralmente... Não é desvalorizar o pessoal de São Jorge, mas nisso são mestres o pessoal da Terceira. E o Hélio Costa escreveu-nos, no caso de Santo Tomás, escreveu-nos o primeiro bailinho. E o primeiro e o segundo, este ano, é o Ricardo Martins. É preciso contatos com essas pessoas, é preciso explicar o que é que se passou aqui na nossa terra e o que é que são os assuntos que vamos abordar e o que é que deve ser mais profundo e menos profundo. Logo aqui há uma... começa a dar trabalho. Após esta parte decidida, é preciso decidir músicas. São logo 4 músicas para decidir. É preciso arranjar quem geralmente são músicas que já existem, né? São músicas populares portuguesas ou de pop rock, ou de cancioneiro soriano, ou o que for.
Precisa
adaptar aquilo e isso dá.
Precisa arranjar também quem toque, não é?
Sim, e precisa arranjar quem toque. Isso aí, aí pronto, é um grupo que já vemos mantendo há 3 anos e já juntámos mais algumas pessoas, já alguns entretanto tiveram que sair. Pronto, que foi isso, tudo isso faz parte da vida e destas coisas. É preciso tudo isso dá trabalho. Arranjar, transformar a música, arranjar quem toca, arranjar uma letra para a música, depois arranjar atores. E depois a grande dificuldade disto tudo é conjugar esta gente toda num palco para fazer um ensaio ao mesmo tempo. Porque um dia um não consegue, depois o outro não consegue, depois o outro não pode, depois um tem um jantar. E sobretudo naquela altura de Natal é complicado porque começamos a ensaiar em novembro para conseguir ter conjugar tudo isto, e música e letra. Começamos a ensaiar em novembro, depois já vi 15 dias antes do final do ano. Quase que paramos, ou aquilo anda mesmo só vi aos 20% ou 30%, e depois mais intensamente no mês de janeiro e fevereiro. E conjugar todas estas pessoas, porque no caso de Santo Amaro este ano vamos ter quase 30 elementos em cima de um palco, porque vamos ter os músicos, porque tem os atores, porque tem as senhoras que cantam, depois tem o pessoal que nos ajuda a meter e tirar cenário. Conjugar toda esta gente é difícil, é muito difícil. E dá trabalho. Obviamente que dá trabalho, por isso é que se vêem poucas pessoas, por isso é que São Jorge, mesmo com cerca de 8 mil habitantes, só se vê 3 ou 4 alinhos, né? Tudo isto, as pessoas não querem ter este trabalho, não querem sair de casa, não querem estar submissas a isto, né?
Bem, Bruno, muito mais havia certamente para a gente falar, e já agora também preciso de ajuda,
portanto,
se não te importas, fica só mais um bocadinho, a gente já conversa.
Se não tiver a ver com cultura, a gente consegue ajudar. Mas
obrigado por seres essa pessoa que está disponível para ajudar e aquilo que tens feito também em Santa Marcha, quer por onde tens passado e agora também aquilo que nos trouxe a esta conversa, que foi exatamente a questão da Irmandade e este workshop vai decorrer. Que assim possas continuar e que mais pessoas possam surgir também para ajudar a manter aquilo que são as tradições da nossa terra e deixar alguma coisa para aqueles que vêm aí pela frente.
Exatamente, Norberto. Epá, eu também agradeço este convite. Para mim era algo que nunca tinha pensado vir à rádio. Quando andava por aqui no mundo a trabalhar e longe da cultura, nunca pensei que pudesse vir à rádio um dia conversar sobre aquilo que faço e pensando um bocadinho, já se vai fazendo algumas coisas. Juntando as peças todas e o tempo todo que se faz, já vai sendo alguma coisa, embora muito mais já por fazer e muito mais se podia fazer. É uma questão de nos ajudarmos todos uns aos outros e trabalharmos em prol daquele que é o bem comum e a cultura jorgense, neste caso e no caso que estamos aqui a falar. É sempre bom quando temos alguma coisa da nossa terra para mostrar, e quando temos, e a nossa cultura é a nossa identidade, e por isso isto também foi tudo isto que tive que aprender. Desconhecia antes de entrar no mundo da cultura. Pronto, é sempre enriquecedor quando temos uma conversa deste género. Agradecer o teu convite uma vez mais e desejar os maiores sucessos à RIA Vassouros e agradecer pelo trabalho da RIA Vassouros uma vez mais, que tem sido ao longo destes anos, deve ser difícil, e também lançar um alerta à população jorgense e a todos quantos ouvem a RIA Vassouros, até na diáspora. De alguma forma, sempre que se conseguir ajudar esta rádio e que se consiga manter viva esta chama da voz jorgense, é importante. Sempre que alguém consiga ajudar a RIA Vassouros e estar aqui, sempre que forem chamados, dizerem presente, também para que se consiga continuar a ver estes momentos.
Muito obrigado, Bruno, também por essas palavras. E ficamos por aqui então neste espaço de entrevista. Agradeço uma vez mais a presença. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também disponíveis em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.